Você está ouvindo Feijoada Completa.
Voltamos com Feijoada Completa e se você quiser mandar uma sugestão, uma reclamação, Totem da Sabedoria, Spam, o que quiser. O e-mail, um beijos para a Georgia, tudo que vocês quiserem mandar pela internet, Spam ela não aceita. O e-mail do Feijoada é feijoadacompleta@camara.leg.br. E vamos aos destaques da semana.
O Estatuto da Juventude, que estabelece direitos para brasileiros entre 15 e 29 anos, foi sancionado nesta semana e recebeu dois vetos. O artigo que previa meia passagem em transporte interestadual para todos os estudantes com até 29 anos, independentemente da finalidade da viagem, foi retirado. No entanto, a presidente Dilma Rousseff manteve a reserva de duas cadeiras gratuitas e duas meias passagens para jovens de baixa renda em ônibus interestaduais. O Conselho Nacional de Justiça lançou duas cartilhas para auxiliar pais e filhos adolescentes nos processos de divórcio. O material vai ajudar a esclarecer sobre guarda compartilhada dos filhos, visitas e as formas de solucionar conflitos familiares. Os pais e filhos recebem instruções de como agir para que todos os integrantes da família se adaptem melhor a essa nova fase de reorganização familiar. A cartilha está disponível na internet no endereço www.cnj.jus.br. Está em análise na Câmara projeto de lei que obriga a construção de passagem subterrânea, passarela, via marginal ou instalação de semáforo nos trechos de rodovias e ferrovias que cortam áreas urbanas. O objetivo da proposta é diminuir o número de acidentes de trânsito. Dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes revelam que em 2011 houve mais de 10 mil atropelamentos de pedestres e animais em rodovias de todo o país. A inflação ao consumidor no Brasil atingiu em julho a menor taxa dos últimos 3 anos, 0,03%. A queda foi favorecida pela baixa dos preços de transporte e alimentos. A Comissão de Cultura da Câmara, juntamente com representantes de organizações em defesa da democratização da comunicação, realizou nesta semana protesto contra o projeto de lei que regulamenta a regionalização dos programas de rádio e televisão. Durante o ato, foi lançada a campanha Quero Me Ver na TV.
E é sobre este assunto que a gente vai conversar agora no Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões.
Estamos com Maria Neves, jornalista da Agência Câmara de Notícias, que acompanhou esse debate durante a semana. Tudo bem, Maria?
Tudo bem, Luiz Cláudio, com você?
Tudo jóia. Como é que foi esse debate em relação ao Quero Me Ver na TV, essa audiência da Comissão de Cultura?
Então, Luiz Cláudio, as organizações sociais, né, que pedem mais democratização dos meios de comunicação, de rádio, da programação de rádio e de televisão, eles criticaram principalmente a pressa na aprovação dessa proposta, né? A proposta foi aprovada na Comissão de Consolidação da Legislação, né, uma comissão que tem 6 senadores e 6 deputados, e eles alegam que a proposta foi apresentada rapidamente, sem discussão, nem com os outros parlamentares, nem com as entidades sociais, e foi aprovada rapidamente, logo antes do recesso de julho. Né? E eles criticam ainda mais, porque tem uma proposta da deputada Jandira Fegali, que está em tramitação aqui na Câmara há 23 anos, quer dizer, já foi debatida com todos os setores, já foi aprovada na Câmara em 2003, está há 10 anos no Senado, sendo discutida também, já tem um relatório pronto lá para ser votado, mas essa comissão simplesmente ignorou esse tempo todo de debate e simplesmente resolveu aprovar uma outra proposta que eles alegam que, na verdade, vai dificultar a regionalização, né? Que o que eles queriam com esse projeto era diminuir a possibilidade de ter uma programação regional maior na televisão e no rádio.
Pois é, Maria, esse projeto da Jandira Fegali estabelecia minutos, né, de programação regional e local nas emissoras de televisão. Qual que é a diferença do projeto dela para esse novo? Me parece que esse projeto novo diminuiu bastante, né, o tempo destinado a essa programação, é isso?
É isso, Jorge. Então, a assessoria da deputada Jandira Fegali fez um cálculo, né, fez uma comparação entre as duas propostas, e esse estudo mostra que reduz, na verdade, a metade o tempo que seria previsto para a programação regional. A proposta da Jandira Fegali, ela destina aproximadamente 20% do tempo total de programação para programas locais, né, em cidades grandes daria acho que 22 horas de programação e nas cidades com menos de 1 milhão de habitantes 17 horas semanais de programas. E o projeto da comissão, ele reduz a metade esse tempo. E além disso, a proposta aqui da Câmara, né, da deputada Jandira Fegali, ela estabelece uma faixa de horários em que essa programação tem que ser exibida, que seria de 5 da manhã à meia-noite, para evitar que as emissoras usem o recurso de jogar esses programas para madrugada, para horários com menor audiência, o que também foi retirado desse projeto aprovado na comissão.
Maria, um outro ponto que eu ouvi falar sobre esse projeto é a questão da produção independente, porque quando se discutiu uma legislação para a televisão por assinatura, isso foi uma grande vitória, né? Se valorizou, se reservou cotas para produtoras independentes, para que você não fique restrito só ao que as grandes redes produzem. Esse projeto fala disso também ou ficou de fora?
Não, isso também ficou de fora, Georgia. Inclusive, essa é a principal crítica da deputada Jandira Fegali, porque ela fala que esse realmente é o ponto mais importante, porque é isso que vai garantir a expressão, né, das falas regionais e da cultura regional e principalmente também garantir emprego para artistas, jornalistas, profissionais mesmo da área de comunicação nos seus estados e nas suas cidades, né? E isso ficou de fora do projeto da Comissão de Consolidação.
Ô Maria, a presidente da Comissão de Cultura, a deputada Jandira Fegali, ela pediu ao presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, para adiar a votação do projeto, para que até o final do ano se chegue a um acordo em torno de um texto que democratize, né, os meios de comunicação. Está difícil de chegar a um acordo? Não dá para votar isso antes de dezembro? Quer dizer, a coisa chega ao ponto de vamos ficar aí 6 meses discutindo esse assunto?
Então, Luiz Cláudio, essa situação realmente é difícil, né? Como esse projeto da comissão, ele foi aprovado lá numa comissão mista, ele já poderia ir direto para o plenário da Câmara e ser aprovado para o plenário do Senado. Mas eles realmente querem mais discussão. A Jandira Fegali está otimista, ela acha que é possível reverter essa situação, chegar a um texto que agrade mais aos movimentos sociais, enfim. Mas realmente é um problema, é um assunto difícil, porque imagina, o projeto está aqui há 23 anos em discussão e nunca se chegou a um acordo, né? Isso envolve muito dinheiro, é um tema difícil de ser discutido, talvez por isso que eles queiram tentar reverter, tentar ter um tempo maior de discussão para tentar reverter essa situação que foi criada com esse projeto novo.
Muitos interesses em jogo, né? Maria Neves, obrigado pela participação no Feijoada Completa e até a próxima.
Até a próxima, Luiz Cláudio.
Vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga, o mentor espiritual de Jorge Moraes. Tudo bem, Beto?
Luiz. Tudo bem, como é que vocês estão?
Tudo jóia,
Se você ficasse mais tempo aqui, se o Luiz ficasse mais tempo aqui, você ia virar mentor dele também. Vocês têm muito em comum. O Luiz é ruim de gastar dinheiro, você não sabe, Beto.
Rapaz, a gente tem que botar ele nos eixos, né?
Isso é uma calúnia.
Tem que gastar mais um pouquinho.
Beto Veiga, o assunto de hoje interessa a Georgia. Mesada não é obrigatório. Tem a ver com criança? É mesada de criança, é isso? Ou não?
Mesada de criança, né?
Não é obrigatório?
Não é obrigatório. Eu procurei na lei e não achei nenhum dispositivo legal dizendo que criança tem direito a mesada, né? E tem umas pessoas que, assim, isso é mais, esse papo da gente hoje, é mais para tirar um pouquinho da carga daqueles pais que se veem na obrigação ou que são, de certo modo, até na situação nós estamos vivendo hoje, coagidos, né, pelos filhos a darem mesada, né? Então, eu acho que é importante a gente ter a noção de que isso, a mesada, ela é uma... tem várias visões, né, com relação a isso. Tem pessoas que acham que é uma ferramenta de educação financeira. Acho que ela pode ser uma ferramenta de educação financeira e pode ser uma ferramenta de deseducação financeira se, primeiro, você utilizar como se sentindo na obrigação de fazer aquilo E dois, se você não tiver uma... e aí é justamente um ponto onde eu discordo de outras pessoas, que você, se você atribuir a mesada sem que a criança saiba, né, que aquilo ali gera uma responsabilidade, né, denota uma certa obrigação. Eu acho que tem que ter esse sentimento, porque caso contrário, no meu entender, você gera na criança a percepção de que o dinheiro cai do céu, que é a pior das percepções que alguém pode ter, né?
Beto, então, esse claro. Assunto, ele se relaciona com o assunto, de certa forma, da semana passada, né? A gente falou sobre presentes para crianças e tal, que as crianças, elas... Eu até citei aquele exemplo, né, da minha filha, que entrou numa loja e queria alguma coisa, mas ela não sabia o que ela queria, ela tinha que procurar. E a mesada não é obrigatório, né? Esse é o tema. Mas você não acha que ela gera, ela pode gerar um senso de responsabilidade nas crianças que estão cada vez mais mal acostumadas e cada vez mais consumistas? Ou seja, dar a mesada e mostrar para ela que a mesada dura pouco, que pode durar até mais se ela fizer uma economia, ou se ela selecionar o que ela comprar, ou se ela gastar com coisas que duram mais. Isso não é bom.
É esse ponto que eu tô tentando diferenciar aqui, né? Uma coisa é você dar a mesada, primeiro, deixando claro que aquilo não é obrigação, certo? E que é uma atitude deliberada sua. Você teve vontade de fazer aquilo e você está fazendo aquilo também porque a criança merece, primeiro ponto. Segundo, e aí é que está o segundo ponto da conversa aqui, que você levantou. A criança tem que ter a responsabilidade e o pai tem que passar essa responsabilidade para ela, entendeu? Porque senão a percepção que a criança vai ter é aquilo que eu estou falando. Você chega, bota o cartão numa maquininha e sai dinheiro. Ou então você vai, quer um determinado produto, você passa o cartão numa maquininha, a pessoa leva o produto para casa. Então a criança começa a achar que é só passar o cartão e o dinheiro vai aparecer. Entendeu? Quer dizer que você não tem um trabalho prévio de carregar, entre aspas, aí, aquele cartão com dinheiro. Né? Então é isso que eu estou dizendo. Muitas vezes os pais simplesmente se sentem na obrigação de dar mesada, ponto um. Então isso é errado. Não existe obrigação de dar mesada. Ponto dois. Acho mesmo... Quer dizer, além de se sentir obrigado de dar mesada, não requer nenhuma responsabilidade do filho no uso do dinheiro. Então, estou dizendo o seguinte, a mesada ela pode ser um grande benefício e pode ser uma grande arma, né? Se o pai abrir mão, os pais, né, o pai e a mãe, abrirem mão de transferir essa responsabilidade para a criança, entendeu? Então, acho que se você simplesmente dá a mesada por dar, né? A criança não vai ter essa, vamos dizer assim, ela não vai ver a importância e a dificuldade que é ganhar dinheiro, né? Ela vai achar que é muito fácil e isso eu acho que é uma péssima ferramenta de educação.
Aí, de repente, sugerir algumas tarefas, assim, se for uma criança maiorzinha, né? Sei lá, lava o meu carro hoje.
Não, é
trabalho infantil, será? Não,
é... Pois é engraçado.
Cuidado com o estatuto da criança e do adolescente, Jorge.
É, mas é isso que eu estou dizendo. Esse tipo de visão,
tá ajudando gente... em casa.
É, pois é. A gente está... o que a gente está vendo é que nós estamos perdendo esse tipo de coisa. A pessoa se sente envergonhada de chegar e dizer, olha, filho, você tem essa e essa tarefa para realizar. Entendeu? Porque fica parecendo... E aí é que está... Hoje você vê várias pessoas vivendo com os pais... sei lá, com 40 anos, 50 anos, enfim, vivendo com o pai, num pouco de que não tem nada demais. A pessoa pode viver desde que compartilhe os cursos, que entenda e tal, e eu creio que a pessoa de 40 anos já caiu a ficha. Mas, muitas vezes, a gente tira do adolescente essa responsabilidade que ele tem de gerar receita. Por exemplo, a Cis Chateaubriand, que vocês conhecem muito bem, começou a trabalhar com 20 anos, com 20 e poucos anos, o cara já era, né, já tinha um papel na mídia, e hoje a gente fica adiando as coisas, né, e achando que está fazendo uma grande maldade com os filhos, e, não, e eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho essa percepção.
Lavar o carro é divertido, é um pretexto para tomar banho de mangueira.
Também.
É, isso tudo leva àquele debate sobre educação financeira, né? E os valores de hoje, que não eram os do passado e os do futuro não serão como os de hoje, pelo que a gente percebe, vão levar sempre a esse debate, né? Em relação à forma como você trata a criança, o que no passado era algo comum, hoje passa a ser uma exploração, né? Ou seja, até serviços comuns, como a Jorge citou, podem ser interpretados, e muita gente interpreta hoje como uma exploração. Não, como é que você está fazendo isso com seu filho? Ele tem que brincar? Ele tem direito a se divertir? Você está colocando ele para fazer tarefas que só um adulto faz e tal? Você está usando ele, etc. Ou seja, tudo isso é um debate eterno, enfim, mas é interessante a gente refletir sobre a importância da mesada e a forma como dar a mesada, e principalmente a forma como tirar a mesada, né? Porque chega uma certa hora que você vai tirar a mesada, porque você chegou a hora que a pessoa adquire uma nova responsabilidade e aí ela tem que tomar o seu rumo na vida, né?
Arrumar um estágio, né?
Exatamente. E essa hora de tirar a mesada, quer dizer, quando eu estou falando dessa responsabilidade, eu estou pensando exatamente nisso. Porque se você cria uma pessoa dependente de algo, ou que está presa a algo que ela acredita ser fácil, né? Que ela acredita cair do céu, ela vai ter um choque muito grande quando chegar na hora real dela, na vida real. E isso é o que a gente vê hoje em endividamento de várias pessoas que não tem esse limite. E outra coisa, o mercado também não perdoa, porque o mercado sabe que quem decide as compras são as crianças. Então, manda vir em cima das crianças com informação, com preconceitos, né? Com várias atitudes totalmente desonestas, mas visando o lucro. E a gente fica achando que a criança não pode trabalhar, que isso, que aquilo faz mal, que vai morrer, que o menino vai ter um, né, vai ter uma coisa. Eu acho que o mundo é um pouco mais realista do que esses sonhos.
O mundo é simples e a gente complica, né?
É isso aí.
Obrigado, Beto Veiga, pela participação no Feijoada Completa, e até a próxima.
Até a próxima, grande abraço.
E agora vamos para a tecnologia.
Terabyte. O universo digital pertinho de você.
Tudo bem, Carol Cristão?
Tudo bom?
Tudo jóia. Carol Cristão, Google Latitude acabou. Explica para quem não sabe o que é o Google Latitude e explique por que que ele acabou.
Olha, o porquê que ele acabou vindo do Google sempre é uma dúvida para quem trabalha com informática ou com tecnologia. Porque tem serviços que quem usa acha que são ótimos. E como assim o Google acabou com isso? Essa semana, o Google interrompeu esse serviço e nós temos aí diversas pessoas órfãs. Ele funcionava como... Eu brinco que ele era a coisa perfeita para aquela mãe neurótica ou para aquele namorado ciumento. Porque pelo GPS do celular... A mãe, não necessariamente tão neurótica assim, ou o namorado não tão ciumento assim, podia saber onde você estava. Era um rastreador. Ele cruzava a informação do seu GPS com a informação dos mapas do Google. E ele informava online a sua localização. Nos Estados Unidos, a gente sabe que eles têm todas aquelas questões super fortes com privacidade.
Pois é, que eu imagino que até para segurança, né? Tinha alguma maneira de rastrear alguém que você não quisesse, poderia te achar, alguma coisa do tipo?
Não, você tinha que dar permissão.
Tá.
Você tinha que dar permissão, mas em algumas situações, como nessa brincadeira que eu fiz do namorado, por exemplo. Se o namorado não dá permissão, você já fica naquela de, opa, tá dando perdido.
Ou seja, aquele velho assunto da inversão do ônus, né?
Exatamente.
Que foi uma coisa, salvo engano, que surgiu com o Bina. Com o Bina. Antigamente, eu sempre cito esse exemplo que eu acho fantástico. Você ligava para uma pessoa, a pessoa não sabia. Antigamente, você atendia o telefone sem saber quem era. Até que um brasileiro aqui da Telebrasília criou o Bina, né? Inclusive, ele nem recebe para essa invenção.
Coitado, né? Se lascou.
Aí inventou o Bina. Aí o Bina passou a ser um serviço adicional, que quando surgiu a telefonia,
exatamente,
passou para a telefonia. Então alguns tinham. Até que de repente o Bina virou regra.
Uhum.
Então todo mundo hoje, quando recebe uma ligação, sabe quem está ligando. E quando a pessoa ela quer preservar aquela velha privacidade que ela tinha, a pessoa atende com desconfiança. Por que você está escondendo o seu número?
Exatamente.
O que, que aconteceu? Você está se escondendo do mundo? Isso me lembra uma notícia que eu li recentemente, mais um exemplo de inversão de ônus. Quando eu li uma reportagem sobre um analista de emprego e tal, dizendo que hoje em dia os entrevistadores estavam levando em consideração se a pessoa tinha Facebook. Se ela não tinha Facebook, ele achava aquilo estranho. Opa, alguma coisa ela está escondendo. Hoje em dia parece que a obrigação é se exibir, né? E o fim do Google Latitude, de certa forma, é uma vitória para a privacidade, né?
Ele é uma vitória para a privacidade e, por outro lado, como você também pode usar para o bem, como qualquer coisa no mundo, você pode usar para o bem ou para o mal. Quem usava, por exemplo, para saber questões de segurança, de filhos, etc., ficou se sentindo órfão. Tipo, poxa, era uma coisa que era tão legal, que era tão útil, gratuita, confiável, e o serviço simplesmente deixou de existir.
Olha só.
E não tem nenhum aplicativo que tenha uma função semelhante? Alguma...
A Georgia já ficou interessada em monitorar o filho.
Meu filho só tem 3 anos, ele não precisa ser monitorado.
Por enquanto não precisa.
É, por enquanto não, mas no futuro não tem não o iPhone ou o Android?
Gratuito, tão bom quanto o Latitude, infelizmente não tem. O iPhone, ele tem aquele serviço de localização dos amigos, que ele é parecido, você também tem que dar permissão para as pessoas poderem te enxergar, mas ele não é tão preciso na localização no GPS. Então, infelizmente, aí tem alguns serviços que são pagos, mas aí eu já não considero que sejam tão interessantes. Porque a vantagem dos serviços do Google, obviamente, além da confiabilidade, é o fato da gente não precisar pagar.
Ok. Carol Cristão, esse fracasso do Google em relação a esse produto faz a gente lembrar de um outro fracasso. Não é o primeiro, né? Já teve o Orkut, que não deu certo.
Exatamente.
O Google Mais, inclusive, estava capengando, não estava, não? Teve, aliás,
o Google Mais, ele, no Brasil, ele não teve uma boa aceitação. A gente aqui ficou apaixonado pelo Facebook, né? Então, qualquer outra rede social, para entrar aqui, vai ter que ter muito trabalho.
Não, e o Google Mais, ele tem uma característica. Você faz parte do Google Mais, só que você não usa. Todo mundo está no Google Mais, só que ninguém entra.
Exatamente.
Né?
Que isso, por exemplo, é uma coisa que me incomoda. Eu gosto de você ter a opção de estar ou não naquilo.
Eu recebo várias sugestões de pessoas, você está no Google Mais, aquelas pessoas também estão, ok, estamos todos nós, mas ninguém interage, né?
Tem até uma piadinha agora no Facebook, inclusive, né? Pô, o Facebook fica me sugerindo pessoas que, na verdade, eu não quero encontrar com as pessoas. É. E o Facebook fica toda hora dizendo, pô, você conhece fulano? Então, coisas. Exatamente isso, de repente você não quer ser encontrado, você não quer ser visto, mas existe hoje em dia uma cobrança social, uma pressão de você ter perfil em rede social, e aí não basta ter o perfil, você tem que postar, você tem que colocar foto, você tem que atualizar, e não é todo mundo que gosta disso. E nem por isso você é um doido que não mereça, enfim, ser desclassificado numa entrevista de emprego ou num possível relacionamento, nem nada disso, só porque você não curte rede social ou internet, alguma coisa assim.
Obrigado, Carol Cristão, e até a próxima.
Tchau.
Vamos ao intervalo, voltamos já.
Feijoada completa.